Porto Alegre amplia vacinação contra a Covid-19 para homens de 54 anos e profissionais do ensino superior. Aeroporto Salgado Filho começa a ter ações de controle sanitário nesta tarde na capital para evitar a chegada de novas variantes do coronavírus. Preço do gás de cozinha sobe quase 6% a partir desta segunda-feira.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8h02, tempo seco com sol em Porto Alegre. Agora faz 11 graus na capital. A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre hoje contempla homens e mulheres de 54 anos e profissionais da educação de ensino superior. Esses públicos podem se dirigir a uma das 12 unidades de saúde disponíveis ou ao drive-thru da PUC, que é o único que vai funcionar hoje. Com relação à segunda dose, quem recebeu a primeira de Oxford-AstraZeneca pode comparecer a esses mesmos locais para completar a imunização. Já quem recebeu a primeira da Pfizer até 23 de maio pode realizar a segunda aplicação nas unidades Panorama, Assis Brasil ou Belém Novo. Funcionários da URGS, PUC e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre vão ser vacinados nas dependências das próprias instituições.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Tem muito congestionamento na chegada à capital pela BR-116, região do aeroporto. Um caminhão estava estragado, ocupando a faixa da direita, foi colocado no canteiro, mas ainda gera um pouco de congestionamento. A rodovia do parque flui um pouco melhor. Chegada à capital pela Freeway Castelo Branco, também com trânsito bem carregado. Foi liberada a Sertório com a Ouro Preto, onde houve uma colisão entre carro e moto. E também liberada há pouco a estrada Costa Gama, na Zona Sul, onde durante a madrugada um motociclista morreu em uma colisão com um carro. Três pessoas que estavam no carro foram detidas e levadas à delegacia. Na região metropolitana, trânsito fluindo bem nas principais rodovias. BR-386, RS-118 e BR-290 em Pantano Grande tiveram acidentes hoje pela manhã, mas trânsito já liberado. Atenção ainda para pontos de neblina, principalmente na região da Ponte do Guaíba e em Eldorado do Sul. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Tempo.
Temperatura de 9 graus em Pelotas, 11 em Porto Alegre e 12 graus em Caxias do Sul, Santa Maria e Rio Grande. A semana começa com tempo seco e predomínio de sol em todas as regiões gaúchas. As máximas ficam mais elevadas à tarde, podendo chegar aos 23 graus na fronteira oeste. O número de pedidos de recuperação judicial no Rio Grande do Sul desacelerou nos primeiros 5 meses desse ano. De janeiro a maio, o total de empresas que usaram esse recurso caiu 33% no estado ante o mesmo período de 2020, segundo dados da Serasa Experian. O Rio Grande do Sul acumulou 30 requerimentos de janeiro a maio, 15 a menos do que na comparação com o mesmo intervalo de tempo no ano anterior. A ferramenta é uma alternativa jurídica para evitar a falência, permitindo renegociação de dívidas, mantendo a operação e os empregos. Ainda nesta edição, mutirão para a coleta de DNA de pessoas desaparecidas no Brasil começa hoje. Programação especial marca os 50 anos do Sala de Redação nesta segunda-feira.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A partir de hoje, o gás de cozinha está mais caro. O preço médio do GLP sofreu reajuste de 5,9% nas distribuidoras, o que representa um aumento médio de 19 centavos por quilo. A Petrobras anunciou aumento na última sexta-feira. Antes desse último reajuste, o botijão de 13 quilos já podia ser encontrado por mais de R$ 100 em algumas cidades. Vale lembrar que a conta de luz subiu 5,73% e a conta de água e esgoto teve um aumento de 1,61%. O grupo Habitação foi o que teve mais impacto no índice de preços ao consumidor amplo em maio. No mês passado, a inflação oficial do Brasil avançou 0,83%, a maior taxa para o mês desde 1996. Nascidos em setembro podem hoje sacar ou transferir a segunda parcela do auxílio emergencial. O pagamento na poupança digital foi feito no dia 26. Entre amanhã e quinta-feira, nascidos em outubro, novembro e dezembro, respectivamente, vão também receber, poder fazer essa transação. No próximo domingo, começa o terceiro ciclo de pagamentos do auxílio. Três bairros da Zona Sul e 10 da Zona Norte de Porto Alegre vão ter o abastecimento de água afetado nesta segunda-feira. Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos vão realizar entroncamento de redes na Avenida Juraci Camargo, o que vai provocar falta de água para moradores dos bairros Teresópolis, Medianeira e Santa Teresa. O serviço inicia às 9 da manhã e a previsão é normalizar até a noite. Já no final da tarde, será feita manutenção preventiva na estação de tratamento de água São João. Por isso, a partir das 6 horas, a água pode ficar com baixa pressão em pontos dos bairros Anchieta, Auxiliadora, Higienópolis, Humaitá, Jardim São Pedro, Navegantes, Passo da Areia, São Geraldo, São João e Vila Farrapos. A normalização deverá ocorrer à noite. O programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha completa 50 anos hoje. A edição desta segunda-feira será transmitida da redação integrada. O público vai poder assistir também em vídeo através das redes sociais de GZH e com flashes ao vivo no Jornal do Almoço e no Globo Esporte da RBS TV. Na edição de hoje de Zero Hora, há também um caderno especial com fotos, entrevistas e momentos marcantes do programa.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo bom em Porto Alegre, temperatura de 11 graus. Agora são 8 horas, 7 minutos. Começa hoje no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, as primeiras ações de controle sanitário. Conforme a prefeitura, o monitoramento inicia às 2 da tarde na área de desembarque doméstico. A ação pretende promover a identificação e testagem já no aeroporto de pessoas com ou sem sintomas que possam ter sido infectadas com o coronavírus ou as variantes. A abordagem será a passageiros vindo do exterior, independentemente de escala prévia no Brasil, e passageiros de viagens domésticas com origem em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, onde já há confirmação da variante indiana. Em caso de resultado positivo, será disponibilizada a coleta de teste de RT-PCR, além de orientação de quarentena por 14 dias. O controle vai ocorrer em 3 turnos a partir de terça-feira. A campanha nacional para a coleta de DNA de pessoas desaparecidas se inicia nesta segunda-feira e se estende até a próxima sexta. No Rio Grande do Sul, haverá pontos em dias e horários específicos em 11 municípios, iniciando por Novo Hamburgo. O principal objetivo é coletar o material genético de familiares de desaparecidos e qualificar mais o banco de perfis genéticos em todo o país. Somente em Porto Alegre, por exemplo, há o registro de cerca de 1.400 pessoas que não foram localizadas desde 2004. Em instantes, polícia segue investigações de caso de mulher que morreu após o carro ser atingido por paralelepípedo na freeway.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Um homem de 47 anos foi morto a tiros nessa madrugada durante roubo a uma residência em Viamão, na região metropolitana. O crime aconteceu na rua Santa Rita, no bairro Planalto, por volta das 2 horas. De acordo com a Brigada Militar, dois homens invadiram a residência da vítima, que estava acompanhada de familiares. Na fuga, levaram bens da casa, além de uma quantia em dinheiro. Os criminosos ainda não foram localizados. A vítima, que não teve a identidade divulgada, não tinha antecedentes criminais. A Brigada Militar abriu inquérito para investigar a conduta do policial que atirou em 4 pessoas em uma pizzaria delivery na zona norte de Porto Alegre. O caso aconteceu por volta das 5 horas da manhã de domingo. Ele alega legítima defesa. O desentendimento iniciou em uma residência próxima ao estabelecimento na Avenida Manuel Elias, no bairro Mário Quintana. Na versão do policial, ele foi até essa casa procurando pela ex-namorada quando foi atacado por 4 homens e 2 mulheres. Ao sair correndo, foi perseguido e buscou refúgio na pizzaria. Ele atirou nos homens, que eram da mesma família. As 2 mulheres não ficaram feridas. Imagens de câmeras de segurança ajudam a elucidar o caso. Por enquanto, o policial está afastado da corporação. e a polícia segue as investigações do caso da mulher que morreu após ter o carro atingido por um paralelepípedo na freeway. O caso aconteceu por volta das 8h30 da noite de sábado, próximo a uma das alças de acesso à nova ponte do Guaíba. Monique Fernandes Krischke tinha 45 anos. O marido dela, que estava dirigindo, não ficou ferido. Ele chegou a levar a esposa ao hospital de pronto-socorro, mas ela não resistiu. O casal morava no bairro Sarandi e se dirigia a um restaurante na Zona Sul. A hipótese mais provável é que tenha ocorrido uma tentativa de assalto.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.